prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Estamos começando mais uma edição do Prato do Dia, podcast produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Meu nome é Marcos Jorge, sou jornalista e repórter do Jornal da Unesp. E ao meu lado, nessa edição, está o editor do portal Unesp, o jornalista Fábio Mazzitelli. Em outubro deste ano, durante as obras de construção de uma ponte sobre o rio Tietê, ligando o bairro de Pirituba à Lapa, na capital paulista, trabalhadores encontraram um trem enterrado na área onde fica o canteiro de obras. Especialistas afirmaram que esse entulho pode se tratar, na verdade, dos restos de uma das primeiras locomotivas a rodarem no estado de São Paulo, e que teria por volta de 160 anos. Estimativa preliminar do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, afirma que a descoberta deve ter relação com um centro de manutenção e reparo ferroviário que existiu no local no final do século XIX. Em nota, o órgão federal afirmou serem necessários estudos mais detalhados para definir com precisão os itens e os modelos de trens desenterrados. O achado, além de um curioso episódio da arqueologia ferroviária paulista, também remete ao papel central que as ferrovias tiveram na história e no desenvolvimento do estado de São Paulo. Desde o final do século XIX, as estradas de ferro foram responsáveis pelo escoamento de diversos produtos agrícolas produzidos no estado, sendo o principal deles o café. As ferrovias também colaboraram para o povoamento de diversas regiões do interior paulista, e foi ao longo de seus trilhos que imigrantes de diversos países da Europa se estabeleceram em São Paulo, respondendo a uma política pública de importação de mão de obra branca para as fazendas. Os trilhos de ferro que atravessam diversas cidades do interior paulista deixaram como legado um patrimônio histórico e cultural fundamental para entender um período-chave do desenvolvimento do estado de São Paulo. Para falar sobre a importância de se estudar esse patrimônio ferroviário, discutir qual o seu atual estado de preservação e uso, e entender qual a percepção que a população tem desse acervo, convidamos o historiador Eduardo Romero de Oliveira, professor na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, no campus de Assis, e dos programas de pós-graduação em História Social, também no campus de Assis, e de Arquitetura e Urbanismo, em Bauru. Desde 2009, Eduardo coordena o projeto Memória Ferroviária, que, com apoio da FAPESP, tem reunido um grupo interdisciplinar de pesquisadores para investigar diferentes aspectos relacionados ao patrimônio ferroviário. Entre 2021 e 2023, ele ocupou o cargo de presidente do Comitê Brasileiro para a Conservação do Patrimônio Industrial, uma iniciativa de profissionais de várias áreas preocupados em desenvolver ações concretas pela preservação desse patrimônio. Professor, para começar essa nossa conversa, eu queria retomar essa história lá atrás da locomotiva que foi encontrada no canteiro de obras em São Paulo. Eu achei essa história bastante curiosa e eu queria entender qual a relação que ela tem com a história do patrimônio ferroviário de São Paulo, o que, que havia nesse lugar, por que, afinal de contas, enterraram uma locomotiva ali naquele canteiro.
Olá, boa tarde, Marcos, boa tarde aos ouvintes do programa. É um prazer estar aqui podendo contribuir de alguma forma para essa divulgação científica que vocês fazem muito bem. Sobre a tua pergunta, quer dizer, essa curiosidade do material rodante que estava lá na região de São Paulo, ainda que eu não tenha trabalhado no levantamento, no trabalho de escavação, a gente também só ouvi pelos jornais um pouco que eu entendo, disso aí, pelo que as informações que eu tive, parece que é material que deve ter servido para o aterro, para manter o aterro no período que foi feita a retificação do rio. Então, o rio Tietê teve uma retificação nos anos 50 e essa retificação alterou um pouco teve que estender a linha sobre o rio, né? Ele tinha uma determinada largura, tiveram que alterar. Então, eles devem ter usado para a construção de aterro e da estrutura das pontes material de sucata, que é esse que deve ter sido descoberto. Como disse, são as informações que eu tenho. Eu acho que dessas informações, que, como eu disse, não tem a informação de local, não fiz a prospecção local, mas eu acho que as duas coisas que eu posso comentar a respeito dessa situação é que é, primeiro de tudo, que a gente entende como um material relevante, curioso, histórico, era muitas vezes aquela sucata que ficou pelo meio do caminho, desde o. Gravadas as devidas proporções, um sambaqui, que era no, esse material que veio a se tornar depois material arqueológico, revestido de comunidades no litoral, ou material que é descarte, como a gente tem no caso de Valongo, que era um material usado pelos escravos, e todos aqueles que passaram de uma forma indigna foram submetidos a condições de escravos, mas é esse material que acaba ficando no como resíduo. Eu acho que nesse sentido do resíduo de uma atividade no local, que é esse conjunto. Você tem esse vestígio de material rodante, que eram utilizados, mas já tinham deixado de ser utilizados à época em que isso ocorreu, nos anos 50. Já era um material sucata, sucata mesmo, como você vê. E foi usar para preencher uma necessidade de caco velho para poder jogar e fazer o piso. Então, essa curiosidade arqueológica, no fundo, é isso que a gente acaba encontrando como pesquisador. Ele é curioso para o público, mas para o pesquisador a gente entende um contexto que deve ser o descarte de material nessa tecnologia que já era ultrapassada se realmente for comprovado que são locomotivas descartadas dos anos 50. Ela já era material sucata há muito tempo, que deve ter sido descartada. Esse descarte, pelo uso, como qualquer máquina, e segundo, a partir dos anos 50, você começa o processo de troca da forma de energia, que não é mais a locomotiva a vapor e passa a ser a locomotiva a diesel. Então, é a dieselificação. Isso vai. Tem 50 e vai ampliar dos anos 60. Tanto que as locomotivas a vapor deixaram de ser usadas depois dos anos 70. Tem vários músicas, etc.
Então foram várias frotas, uma frota inteira que foi descartada, né? A gente achou algumas ali apenas, mas a gente devem ser várias.
É mais ou menos como você achar um cemitério de Ford, T. Pode ter em algum lugar, quer dizer, não era um equipamento que deixou de ser usado a partir de certo momento. Então, esse é o primeiro aspecto que eu posso trazer para vocês com mais precisão, é assim, houve uma troca de tipos de equipamento a partir dos anos 50 que passam a ser não utilizadas mais as máquinas a vapor. Pode ser que essa seja até mais antiga, então, que elas não eram usadas 40 anos, então, muito mais que isso. Elas estariam, como, repito, qualquer automóvel. Tá, estamos descartando material precioso? Não, estamos descartando sucata, aquilo que, como qualquer automóvel, deu 40, 50 anos, já não precisa mais. A gente dá um valor histórico a isso, mas para quem ainda na época, é material que já é descartável. Então, acho que essa é uma informação que eu posso trazer para o ouvinte mais forte. O processo de troca de uma tecnologia que vai estar presente hoje, trafegando a ferrovia, mas numa outra forma que não é a vapor. A vapor já deixa, e ela já deixa de existir como tecnologia de tração desde os anos 70, tanto no Brasil quanto em outros países, como na Inglaterra. Marcos.
Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde.
Fiquei aqui quando a gente fala de patrimônio ferroviário na Grande São Paulo, onde estou nesse momento, né? A gente sempre lembra da Vila de Paranapiacaba, aqui em Santo André, né? E assim, eu queria de uma maneira geral perguntar por quê? A relevância de se estudar esse patrimônio ferroviário do Estado de São Paulo e o que foi construído em torno dele, professor.
O caso de Paranapiacaba é evidente, como a descoberta desse material, assim como Paranapiacaba, ela dá um destaque por tal onde está, por ter se tornado hoje um lugar em que muitos dos paulistanos vão passear, vão andar de fazer atividade ciclística ou vão aproveitar no tempo livre, nesse espaço. É, aquela vila, ela era uma vila, uma necessidade da operação do sistema, ela, historicamente. Por que que foi criada aquela via? É uma via que sobe a serra, e aquela vila era o alto em que você está ajudando a funcionar o sistema de subida da carga, das vias férreas, que conecta por meio dela, mas não exclusivamente para Parnaíba, a linha que conectava o interior com o porto. Então, e Parnaíba está no meio do caminho do ponto de vista do sistema de funcionamento. É mais ou menos como uma escada rolante. Ele está no alto da escada rolante. Então, e eu tenho embaixo na escada rolante que dá saída para o porto. Então, esse trecho de uma escada rolante, que não deixa de ser uma comparação de toda equivocada, quer dizer, para eu poder funcionar, eu tenho aquele ponto mais alto, onde estavam as máquinas, onde estava a manutenção, onde eu desmontava os trens para poder descer em partes por partes, porque ele não descia todo um trem de 40, não descia inteiro, ele tinha que descer em partes, em 20, em um comboio de 20 vagões ou carros de passageiro, ele tinha que descer em partes, então ele tinha que desmontar ele, descer as partes, depois remontar ele lá embaixo e continuar o trecho passando. Então ele tinha uma função dentro desse sistema rolante de descida de cargas e passageiros ou subida de cargas e passageiros. O que vai acontecer com o tempo é que ele perde essa função de ser um ponto de encaixe, como a gente tem hoje. Você já faz essa tração de uma, às vezes, de uma outra forma, e não precisa mais ter esse ponto. Então, da mesma forma que eu tenho o material que virou sucata, a Parnaíba também deixou de ser necessária para o sistema de descida, subida e descida de carga. Então, ela deixa de ser operacional, né, já há algum tempo. Então, quando a gente estuda, a gente está tentando entender como é que se dava as formas de transporte em certa época. Sempre falam das estradas para Roma, né? Elas tinham uma função, que era uma função de comercial, mas também uma função militar. Então, várias dessas vias tiveram, em várias sociedades, diferentes finalidades. Alguns religiosos de peregrinação, alguns caminhos, outros caminhos são comerciais, sejam eles pavimentados ou não. A gente tem o Brasil, o das Monções, que funcionou num certo período para carga para o interior do país. E a gente tem o transporte ferroviário, que ele funcionou e foi necessário por um determinado momento, aquele tipo de transporte. Então, a gente estuda como é que as pessoas se deslocavam em diferentes sociedades. E na sociedade industrial, como é que esse deslocamento, ele também tinha uma infraestrutura necessária, que não era só a pavimentação, ele tinha que ter um maquinário apropriado para fazer ele funcionar. Então, esse estudar o deslocamento, como estudar as migrações, serve para a gente entender aquela sociedade. E neste caso, o ferroviário, esse deslocamento, ele também precisa de uma tecnologia e ele também é comercializado. Então, se paga fazer o transporte. Se você vai hoje, quem mora em São Paulo, quer pegar um... Quando a gente estuda esse meio de transporte, a gente não está estudando só uma cultura, como as rotas do Mediterrâneo. A gente também está estudando o comércio e a produção que a nossa sociedade estabeleceu para fazer funcionar esse deslocamento, essa rota comercial. Né? Porque eu tenho uma infraestrutura que é montada e ela é comercializada. Então, quando você pega você compra um bilhete para a CPTM, ou do metrô, você está comprando um serviço, que é o serviço de transporte. Você ir de um ponto da estação até outro ponto da estação. Então, você está comprando o serviço de transporte. A mesma coisa quando você usa o ônibus. Você está comprando o serviço de transporte. Então, o que a gente percebe é que, nesse caso, a gente também estava comprando um serviço, estava sendo produzido um serviço de transporte, no caso da SPR, o caso da Santos Jundiaí e o caso das outras ferrovias no Brasil e em outros lugares. Eles estão produzindo um serviço de transporte, estão transportando, e isso também dá dinheiro. Então, são duas coisas que eu quero destacar. Não é só a carga, que é essa cita do café, no caso de São Paulo, mas eu tinha outros tipos de carga, que poderia ser do Rio Grande do Sul, poderia vir carne, podia vir açúcar deslocando no sul, hoje eu posso ter soja, eu tenho vários tipos de produto. Na região metropolitana eu tenho pessoas que estão sendo transportadas, passageiros. Não. Então a gente estuda como é que é essa carga, mas também como é que foi produzido e como funciona essa indústria do transporte. Esse é o ponto que eu queria dizer da nossa especialidade. Porque se eu estivesse trabalhando só com a carga, eu estaria estudando a economia gerada em função dessa carga, mas o objetivo não é só a economia gerada, mas como é que funciona esse sistema de transporte. No caso, o sistema em questão, que é o ferroviário. Como ele funciona, como é a tecnologia envolvida, quem trabalhava nele, quem construiu ele. Né? Então, tem todo um conjunto de situações que são, não são só econômicas, são tecnológicas, que dizem como é que funcionava esse sistema de transporte e a complexidade dele. Quando você vai... Ainda falando para um ouvinte que pode ser acadêmico, mas pode também ter o seu dia a dia, como qualquer acadêmico tem o seu dia a dia, não sabe de tudo, como nós sabemos. Ninguém sabe tudo de tudo. Então, vamos imaginar que aí está um professor, um colega, vai pegar um avião, vai para um evento no exterior. Ele vai para o aeroporto e tudo bem, ele despacha as malas, ele embarca e pega o avião e tudo mais. Para ele funcionar, para ele ir até aquele local, é mobilizado um conjunto de pessoas de infraestrutura que ele não vê. Que ele vê, que seja a aeromoça, que ele vê, pode ser o piloto, mas tem um conjunto de outras pessoas que estão trabalhando para que ele viaje, voltando uma comparação do dia a dia, que seja ele o pessoal que está fazendo as manobras de carga e descarga das bagagens, que seja ele o pessoal que está na torre de controle, que seja ele o pessoal que está lá no aeroporto fazendo uma triagem, um acompanhamento, na alfândega. Então, tem um conjunto de pessoas que estão trabalhando para que ele se desloque e que garanta a segurança. Quando você enfia e diz, eu estou despachando a bagagem, ela some numa esteira e você reencontra com a tua bagagem, se não tiver nenhum intercurso, né, reencontra com ela lá na chegada. Mas ele não sabe que essa bagagem também faz uma viagem por baixo do aeroporto, porque ele vai, se desloca em esteiras inúmeras, se distribui. Como a bagagem vira uma carta, como você vê nas imagens de carteiros, que ele entra numa... Ou quem viu as séries animações infantis, em que Monstros S.A., em que aquela porta se desliza no meio de outras portas, inúmeras outras portas. Então, aquela imagem das cartas ou das portas, a tua bagagem vai por ali. Então, existe todo um processo, um sistema que você não vê de transporte da bagagem, como existe um sistema que a gente não vê. Então, toda essa infraestrutura, a gente entende como parte do sistema, e você paga por isso. Então, existe uma indústria do transporte. Ela está no nosso dia a dia, como ela esteve há 150 anos atrás, ela continua no nosso dia a dia. Esse serviço de transporte da CPTM, ele tem pessoas, tem cargas, tem pessoas monitorando. Então, toda essa infraestrutura que a gente começa a desmontar para tentar entender como ela foi montada. Então, a história do transporte, ele não é só a história de uma locomotiva a vapor, é como é que foi montado todo um sistema que no porto sobe para o interior ou desce e cruza o oceano, indo para a Inglaterra, o café, ou hoje em containers que vai para a China. Então, existe uma infraestrutura que é todo esse deslocamento de cargas e passageiros que foi construído e é uma indústria que funciona globalmente para isso funcionar. Então, quando a gente imagina aquele objeto antigo, imagina que é um passado distante e não diz mais respeito. Mas, na verdade, é o contrário. É quando começa a ter essa estrutura global, essas conexões e essas estruturas de transporte que a gente faz parte do nosso cotidiano. Se você está pegando o metrô, pegando o CPTM, pegando o avião, e não simplesmente se você pega uma locomotiva a vapor. Às vezes, quando você vê quem está em São Paulo ou sai para passear no Expresso Turístico, vai na Piacaba, pega o Museu da Imigração, tem também o pessoal que faz esse passeio de locomotiva, você não imagina como é o custo de funcionar esse sistema. Até por isso, muitas dessas estruturas, elas são caras, custosas, funcionam no vermelho normalmente, porque você não está só tendo que manter o que você vê quando você pega o avião. Ah, eu tenho que entrar no trem e andar 100, 200, 2 quilômetros, 3 quilômetros para passear. Não, você tem que manter toda uma infraestrutura, como mantém todo, não apenas o aeroporto, mas todo o funcionamento das companhias aéreas. É uma estrutura muito cara para ser mantida. Então, quando a gente pesquisa o transporte ferroviário, a gente está pesquisando toda essa infraestrutura. Manter essa infraestrutura, a gente está falando patrimônio, significa manter uma estrutura que é muito maior do que só o objeto locomotivo. E é muito caro. Cada locomotiva, são estimativas que eu me lembro de ter visto, você recompôs uma locomotiva, 4 milhões para você recompor uma locomotiva que seja a vapor ou que seja diesel mais antigo. Então, é algo em ferro, como ferro enferruja, se degrada, e um custo muito alto. Então, são equipamentos caros. Como seria manter um avião? Você imagina você estar passeando ali no aeroporto e fala, nossa, a gente podia manter aquele avião, aquele Boeing 747, estacionado lá em casa com a minha coleção de aviões. Só o dono da TAM podia fazer isso no museu. Porque não é caro e ele vai custar. Então, a manutenção ela é cara e é custosa. Então, a conservação desse material industrial, ele é muito caro para ser mantido. Então, não, é um brinquedinho muito caro e ele é um custo muito alto. O pessoal que cuida do Museu Paulista sabe quanto custa conservar objetos, vestuário naquele local. Se eu tiver que manter equipamento industrial, como comparação do dia a dia, a infraestrutura do metrô ou a infraestrutura da CPTM, se eu tivesse que manter ela funcionando do ponto de vista histórico, daqui a 300 anos, custo é absurdo. Então, não é barato manter essa infraestrutura. Então, quando a gente preserva, a gente também tem que tomar um cuidado e saber o que a gente está guardando, porque isso tem um custo de guarda. Tem um custo de referência, de testemunho de uma época, mas também tem um custo de conservação dela. Isso é caro. Então, estudar também nos esclarece coisas que a gente... Como guardar melhor, como conservar melhor, ou quando eu não consigo conservar tudo, estudar também significa que eu vou registrar com formas menos custosas. Eu vou registrar, eu vou inventariar, vou fotografar, vou guardar de outras formas que não seja o objeto ele mesmo. Porque você guardar, veja se o locomotivo, se eu for guardar, a gente quiser guardar, tem frotas de locomotiva ali de 400 locomotivas, como é que eu vou guardar 400 locomotivas? Eu posso guardar alguns exemplares. Então, a guarda desse material ela é muito custosa. Então, não dá para guardar tudo. A gente, às vezes, conserva, identifica, inventaria, porque se eu não consigo guardar de maneira íntegra, eu, pelo menos, tenho o registro do quê? De como é que funcionava esse transporte, como esse sistema evoluiu ao longo do tempo e ele deu conta de uma ou outra situação, café, lenha, e como também nessa história estão envolvidas outras pessoas, que são aqueles que você não vê quando você vai tomar um avião, mas que estão permitindo que você tome viagem de avião. Então, quais são as histórias dessas pessoas que estavam ao largo? Marcos falou dessas que usufruíram, se a palavra não for indelicada, usufruíram como imigrantes que vieram, né, para trabalhar em condições nem sempre as agradáveis, e vieram para trabalhar e tiveram que percorrer essa via. Mas não foi só eles que usaram como passageiros, teve quem construiu essas vias. E se os nossos ouvintes entendem que há 200 anos atrás, mais de 150, 170 anos atrás, se eu quisesse fazer, isso é, no século XIX, no Brasil, se eu quisesse fazer alguma atividade, construir alguma coisa de grande monta, a mão de obra que estaria disponível, ela não seria só uma mão de obra livre, ela também seria uma mão de obra escrava. Então, quem ajuda a construir ferrovias, isso tem estudos no Rio de Janeiro, no Nordeste ou em São Paulo, muitos casos são pessoas escravizadas, que vão estar participando dos trabalhos de aplainar o terreno, de erguer edifícios, de montar as linhas. Participam pessoas de toda a natureza, né? Inclusive pessoas escravizadas que a gente tem informações. Então, isso é para dizer que a gente conhece um pouco dessa sociedade em que foi montada as infraestruturas, com as condições que aquela sociedade tinha, de legislação, de mão de obra disponível, de tecnologia disponível, de saberes que estavam disponíveis. Então, todo esse universo que está por trás do sentar no banco de passageiros também faz parte desse sistema e fazia parte daquela sociedade. Então você acaba entendendo como é que funciona aquela sociedade, como é que ela funcionava e como é que muitas pessoas ajudaram a construir aquela sociedade, aquelas linhas, sem que necessariamente elas fossem o Barão de Mauá, sempre lembrado, né, como uma pessoa que atuou para promover. Mas você tinha outras pessoas.
Professor, o senhor mencionou agora o custo, né, de manutenção de um acervo, um patrimônio desse. E o Fábio lembrou da Vila de Paranapiacaba, que, assim, a meu ver, é um passeio incrível, super agradável, bem conservado. Você também pode fazer um passeio na mata que tem ali do lado. Você tem o Expresso Turístico que te leva ali, é bastante cheio, é difícil conseguir, demora semanas para você conseguir uma vaga, mas tem, ou seja, tem uma procura. Porém, a percepção geral da população, eu acho que não é de que a gente cuida muito bem do patrimônio. A gente ouve muito o senso comum dizendo que o brasileiro não se preocupa com a memória e tal. Eu queria saber, assim, qual é o atual estado de preservação desse patrimônio ferroviário? Como que o senhor vê essa preservação?
A tua pergunta é pertinente e ela reitera uma expressão que eu diria para você, ela está em várias culturas, eu já ouvi em várias, essa alegação de que, olha, não tem memória. Eu já vi mesmo entre os europeus, os espanhóis, falando assim, ah, esse povo não tem memória porque não lembra. Na
E a gente,
verdade,
quando vai para lá, a gente acha que eles têm uma baita memória, que cuidam super bem do patrimônio deles, né?
Exatamente, quer dizer, eu diria aquela imagem, né? Mesma coisa que quando a gente. Aí, novamente, falando para aquele que já foi para fora, pode ter adorado, mas tem você perguntou para você, você brasileiro, como é que era lá no Brasil? Tem muito jacaré no meio da rua lá, eu ouvi dizer que em São Paulo também deve ter. Quer dizer, a mesma forma que a gente projeta para fora, eles projetam para nós. Então há uma falsa impressão do que é. Então você tem motivos pelos quais eles preservaram que não são motivos só filantrópicos. Mas aí era uma outra. Você estava perguntando sobre o Brasil. No caso do Brasil, nós temos uma política de proteção. Ela não é perfeita, mas ela atinge algumas finalidades. Porque no caso do ferroviário, assim, enquanto em alguns países o processo de alteração do sistema ele ocorreu nos anos 70, todos ocorreram lá, a alteração do sistema de algumas infraestruturas, nós também passamos por isso, mas esse parque ferroviário ele foi, digamos, desativado no Brasil e a mais As esforços de preservação também são recentes, dos últimos 20, 30 anos. Então, em termos de número de bens ferroviários, a gente não está mal servido comparativamente, porque a gente tem formas de proteção em três níveis, que é municipal, estadual e federal. Em alguns países, ele só tem de um nível, é só o nacional. Então, nem tudo que é de valor é guardado, porque eu só preservo se é do ponto de vista nacional. A gente tem isso, que é o IFAM. Mas a gente tem órgãos no âmbito do Estado, né? E tem órgãos no âmbito dos municípios. Então, a gente tem um número expressivo. No caso de São Paulo, a gente tem, por exemplo, 55 estações preservadas. Considerando que a gente tinha mais de 500 estações, tudo bem, está ali uns 10%, mas não é um número desprezível em termos de... Se eu considerar, em termos nacionais, que na lista de patrimônio ferroviário o IFAM colocou 600 itens, também não é um item desprezível, 600 itens, porque mesmo na Inglaterra eles não têm, nem no âmbito municipal, nem no estadual, eles têm níveis mais no nacional. Então, a gente tem um número que é, em número, até um número razoável de bens declarados protegidos. O estado de conservação de todos não é igual, quer dizer, não está todo mundo bem vestido como deveria, mas pelo menos tem um reconhecimento. Da mesma forma que a gente comentou no início, aqui o Ingrid falou aqui, vocês têm jacaré? Eu falei, não, a gente não tem jacaré, mas tem bastante estação preservada, sim. Mas, por exemplo, aqui na Argentina, onde só existe o bem nacional, e aqui a gente tem bem estadual ou municipal, então a gente tem várias bens preservados. O que acontece é que a proteção não é a garantia única de que ele vai ficar íntegro, que você... Dizer que você vai guardar uma coisa, enfiar ela no armário, não garante que ela vai se manter por 100 anos. Você tem que mantê-la sempre sem umidade, bem conservada, etc. Então, essa manutenção que, às vezes, ela é de longo prazo, ela não é feita porque não tem recurso, não tem adequação de política. Mas isso é um quadro mais amplo, para não ficar muito acadêmico, é só para dizer, não existe o não se preserva. Preservamos, sim. Preservamos e preservamos bastante, até porque é recente essa ação, comparando com os outros países. A imagem de que nos outros eles preservam, só por insistir no argumento, é que a preservação, países do primeiro mundo, eles associaram, isso também no Brasil, essa preservação ao uso financeiro, que é o uso para o turismo. Então, ninguém preserva porque só preserva porque é bonito. Preserva porque aquilo dá um retorno em termos de volume de turistas para o local. Quem dá esse exemplo diz, eu fui na Europa, falou, então você já foi como turista. Então, você foi como turista, você gastou lá. Então, é por esse motivo que eles estão preservando. É para você ir lá e gastar mais. Então, há uma preservação associada, além da reconhecimento e validade, porque ela também tem um uso econômico. Do local, o que quando a gente fala turismo de massa, para dizer que um dos motivos pelas quais foi preservado, imagine vocês, turismo de massa, Barra Funda. Você imagina Barra Funda, eu estou com Corinthians de Itaquera. Aquilo é turismo de massa. Quando você fala, mas não, isso aqui não é bom, mas é isso que acontece na Inglaterra, por exemplo. Com um volume tal, você consegue ter bilhetes de ingressos para manter o lugar, e, portanto, você quer mais lugares para poder chamar mais turistas, o que é por isso, inclusive, que tem vários patrimônios mundiais que você procurar, você vai ver, na Europa está cheio porque isso dá visibilidade e também dá recursos. Então, Marcos, a tua fala é correta no sentido de aparecer essa impressão, ela declara uma impressão que é real, mas é uma impressão real que tem seus motivos, por que ela tem naqueles países, porque de fato eles querem que venha bastante gente, as pessoas vão, né? É blockbusters.
Então, eu ia falar dessa visão nostálgica, que às vezes quando se fala de patrimônio ferroviário vem uma certa nostalgia ou uma visão de que lá em meados do século XX, quando se privilegiou o modal rodoviário em detrimento do ferroviário. Então, eu queria apelar um pouco para o seu olhar de historiador. Se daria para a gente ter... A gente, Brasil, né, o país, ter feito diferente, né? Não ter apostado no modal sem, vamos dizer assim, destruir o outro, né? Ou sucatear o outro, né? Era possível ter feito diferente, professor?
Não era possível ter feito diferente. Porque aí é claro que, novamente, o teu argumento, ele é argumento daquele que fala assim, ó, é nostalgia, a gente puser. Essa questão do rodoviário versus o ferroviário, eu tinha já um trabalho acadêmico, eu não vou vender peixe aqui, não é a finalidade, aqui é fazer divulgação. Que lá nos anos 50, isso já tinha essa questão, já ficava um de um lado, outro do outro. Só que quando eles discutiram isso daí, eles também estavam discutindo o que é melhor em termos do país, porque que a gente precisa de transporte. Será que é o ferroviário ou será que é o rodoviário? Estou falando isso lá em 54, eles estavam fazendo o plano de viação, 54, que depois vai ser implantado, vai gerar a Refesa, e eles estavam preocupados o que é para o país as melhores condições, o que é para a gente precisa de transporte. E quem estava fazendo essa política, o pessoal que estava envolvido, vários deles, alguns deles envolvidos com questões de engenharia de transporte, engenheiros ferroviários, o pessoal do IBGE ligado à parte de política de transporte, era o que era melhor pensando no tamanho do país que a gente tem. O que que a gente ia facilitar, o que que a gente ia... Então, essa disputa era uma disputa, quando a gente vem na discussão, até que não era azeda. Ela ficou azeda depois, né? Como um argumento posterior que a gente usa para dizer um contra o outro. Mas ela, na verdade, era quais são as melhores alternativas que a gente tem. Essas alternativas, naquele meados dos anos 50, eles estavam num período em que você começa a ter o automóvel. O automóvel é uma forma de deslocar individual. Para você ir de um lugar ao outro, você pega hoje o seu automóvel, não vou entrar na questão do trânsito paulista, porque aí também é covardia, mas vamos, você pega o custo de você ir de um lugar ao outro, com o teu interesse individual, é um. Se eu tivesse que ir de trem, não é um custo individual. Eu tenho que montar toda uma infraestrutura. Cria leito, botar linha, cria matéria rodante. É como você dizer: olha, eu vou pegar um Boeing para ir daqui para Paris. Não dá para você usar um Boeing para ir para Paris se você quer passear com o teu filho, com o teu neto. Então, a necessidade passa a atender também a, digamos, e uma demanda individual. É isso que começa a ter a diferença. O que eu não tinha opção antes. Se eu quisesse nos anos 1900 ir de A a B, eu só tinha duas opções: ou ia de burro, ou ia de trem, porque eu não tinha meio termo. A partir dos anos 50, eu quero ir a um outro lugar, eu posso ir de burro, de carro ou de trem. Então, esta terceira opção, essa opção do carro, passa a ser muito utilizada, porque eu amplio o número de a população que vai ter, as opções, eu tenho um mercado de automóveis, então eu começo a ter coisas que eu não tinha em 1900, que é essa diferença. Eu tenho recursos e capacidade de compra que eu não tinha em 1900. Não estou fazendo uma defesa do pessoal da automobilística, não. Estou dizendo que há mais do que só uma manutenção da infra. Existem os dois lados. Eu quero pensar em porta-carga que custa. E tem que pensar que eu tenho outras opções de fazer transporte, que pode ser viabilizado. Mesmo as ferrovias passaram a usar, e usam até hoje, transporte rodoviário para transportar carga em trechos pequenos, porque em trechos longos compensa mais a ferrovia. Então, era uma discussão dos anos 50 e continuou depois, que eram as opções de transporte. Voltamos àquilo que eu estou estudando, né? Estudo transporte. As opções que transporte que eu tinha de Roma. Então, as opções de transporte que eu teria até 1800 não variam muito em séculos. A partir de 1850, eu começo a ampliar essas opções de transporte, e transporte numa velocidade absurda de 40 km por hora, diriam os colegas na Inglaterra de 1800. Absurda. E eu transporto muita gente a 40 km por hora. Então, são algumas variáveis que mudam isso, que é o tempo que eu levo e a quantidade que eu transporto. Isso é muito importante, porque a mesma coisa você diz hoje, eu poderia ir de cavalo, ir de trem, né? Poderia ir de avião, poderia ir de ônibus. Dependendo de onde você quer ir, você falou assim, eu prefiro ir para o Nordeste de cavalo, de ônibus ou de avião. Eu acho que a primeira opção não deve ser para poucos entusiastas que podem estar interessados em fazer um percurso de cavalgar nos tropeiros. Tudo bem. A segunda opção de ônibus é uma opção de baixo custo, mas de longo tempo. Entende a conta? Baixo custo, mas longo tempo. Agora, para alguém que, por exemplo, eu preciso estar lá amanhã para gravar uma reportagem e voltar para fazer edição, não dá para você ir de ônibus de 3 dias para o Nordeste, você vai ter que ir de avião. Então, o tempo passa a ser uma variável importante. Então, eu vou dizer para vocês, o nostálgico, eu falo assim, nenhum nostálgico, ou o Fábio, ou o Marcos, eu duvido que se vocês já lá, gente, vamos almoçar? Vamos. Vocês vão sair da reitoria, meio-dia. Então a gente vai lá esquentar o fogão a lenha, botar para fazer o feijão, né? Botar para fazer e depois a gente volta para continuar o trabalho às 2 horas. Vocês acham que alguém comeria no fogão a lenha, lindo e maravilhoso, o tempo de 2 horas que vocês vão ter para fazer? Vocês não vão preferir o fogão a lenha, a menos que você tenha o fogão a lenha só para enfeitar e para manter aquecido. Porque ninguém vai querer fogão a lenha para fazer o nosso dia a dia, por mais que ache lindo e maravilhoso. Ninguém vai querer.
Menos ainda, né, professor? Em uma hora menos ainda.
Em uma hora menos ainda. Ninguém vai querer imaginar que você vai fazer assim, né? Eu vou pegar um trem, né? Fazendo teoria, essa comparação entre o ferroviário e o rodoviário, para dizer, na verdade, você está comparando coisas que não são mais comparáveis hoje. Não, a conservação a gente fala depois, mas ninguém vai querer fazer um trem que vem lá no interior do estado de São Paulo, para não dizer de lugares maiores e de Minas Gerais, sacolejando 10 horas num banco de madeira. Seja, a gente acha ruim quando você tem num banco de ônibus que ele não reclina tanto. Você vai vir num banco de madeira 10 horas. Gente, só os avôs da gente que gostava, daí porque não tinha opção. Né? Nostalgia é lindo quando você vê daqui para trás, mas não é o nosso dia a dia mais. A nossa não permite mais você fazer isso. Então, essa nostalgia, ela cria um passado que não é real, porque ele não é a forma que hoje nós viveríamos. Né? A gente precisa de tempo e velocidade. Então, quando eles pensam no modal, eles estão pensando o que a gente precisa para aquela infraestrutura. E aí começa a ter uma outra variável, que isso acontece em todos os países, eu estou falando no caso do Brasil, que é as pessoas se mudam do interior para a capital. Então, eu não tenho tantos passageiros como eu tinha em 1900, espalhados pelo Estado. Eles estão concentrados como estão hoje. Não sei os dados exatos, desculpe os colegas geógrafos que nos ouvem, mas vamos imaginar que a gente tenha 40% da população nas capitais ou em grandes cidades. Eles não estão no interior, 40%, 60%. Esse é um grande diferencial. O que vai acontecer nos anos 60 e 70? Aumenta o volume de pessoas que estão em cidades grandes ou na capital e diminui as pessoas que estão no interior. Então, você diminui o transporte de passageiros. Então, se eu não tenho mais carga, café, e eu não tenho mais passageiros, eu não consigo manter esse sistema caríssimo funcionando. As indústrias comércio também migram e começam a se concentrar na área metropolitana ou em cidades maiores. Então, tempo, a finalidade de carga e de passageiros não existe desconcentrada mais. Então, não tem como eu manter esse sistema desconcentrado que é no território. Então, é inviável. Então, é uma coisa que não tem retorno, não tem como retornar essa infraestrutura. Outra coisa, você perguntou para mim, mas e manter hoje? Manter hoje, aí eu estou vendendo o meu projeto futuro, né? Que é o que a gente quer entender, como é que essa mudança não apenas ocorreu, mas continua ocorrendo, e elas estão novamente nos canais de commodities. Então, elas saíram do vou transplantar café, galinha, e mais o pessoal que vai passear na cidade vizinha, para uma coisa que eu só preciso de commodities, soja. Então, eu tenho minério, soja, e algum pouco de combustível que está nas linhas. Para isso. E para isso, eu não preciso de muita gente. Não preciso de muitas linhas, infelizmente, Fábio.
Então, professor, mas só para deixando a nostalgia de lado, mas vamos dizer assim, salgando um pouco mais o feijão aqui da nossa conversa, eu queria te perguntar, e por como o senhor explica, então, professor, hoje a gente está retomando o transporte sobre trilhos, principalmente em cidades médias de São Paulo, por exemplo, Santos, ali na região metropolitana de Santos, Santos São Vicente. O projeto do VLT em Campinas, Hortolândia. Então, está tendo uma aposta no transporte sobre trilhos. E isso é um sinal de que houve uma saturação do modelo adotado décadas atrás. Enfim, é sinal do que isso, professor?
Para mim, a gente continua, na verdade, assim. Quando o Marcos, o ouvinte, pega o metrô, vocês estão andando sobre trilhos. Quando vocês pegam a CPTM, vocês estão andando sobre trilhos. Então, ele chama metroviário, mas no fundo é o transporte sobre trilhos. Ela é, e mesmo o metrô de Londres surge com, e vários outros surgem como ferroviário, no sentido literal, de que era um transporte sobre trilhos, trilhos de ferro com máquinas a vapor. E voltamos. Eu preciso transportar muita gente em pouco tempo. Onde eu preciso transportar muita gente em pouco tempo? Onde passa a ser, eu acabei de falar, na onde tem concentração de gente a partir dos anos 70, capital, região metropolitana. O que que está acontecendo agora? Eu tenho cada vez mais regiões metropolitanas. Eu preciso transportar muita gente em pouco tempo. Então, eu não estou tendo um retorno. Na verdade, eu estou estendendo a mesma lógica. Eu preciso transportar muita gente em pouco tempo. É a mesma lógica do século XIX, que a ferrovia permite. Eu preciso transportar em grande quantidade, pessoas. Então, é a necessidade que. Isso sim poderia estar ultrapassado de uma política de pensar forma de transporte coletivo, sejam elas ferroviárias ou rodoviárias, para atender essas grandes concentrações populacionais, que é o que você disse, as regiões metropolitanas de Sorocaba, de Campinas, do litoral. É a concentração metropolitana que está exigindo novas formas, exigindo transporte de massa em grandes quantidades. A opção que tem é a opção sobre trilhos. É uma boa opção, mas ela é cara. Ela tem aí você também vocês têm a questão e a dificuldade do custo de uma obra do metrô, a dificuldades, o impacto de como isso interfere na vida das pessoas, que as pessoas podem ter que ser alocadas, tem problemas de obra. Tudo isso é o custo de uma infraestrutura sobre trilhos que você tem que plantar, mas ao mesmo tempo você tem um benefício que você transporta muita gente em pouco tempo. Então, retorno, na verdade, é a implantação da mesma lógica ferroviária, no sentido, eu preciso transportar muita gente, então tem que estender essas linhas. Ter que retomar elas agora, aí é que são dois tempos no mesmo lugar. Uma coisa é quando eu não tinha nada, fazendo de café, e eu precisava construir isso do Porto até Jundiaí, e fazer uma extensão até Campinas, até Rio Claro, pela Companhia Paulista, os fazendeiros pedindo, eles estavam pedindo para transportar carga de café deles. E a inglesa fez para dar vazão no mercado de carga. Então, eles estavam ganhando transportando carga e passageiro. Esta necessidade que foram construídas. A nossa necessidade agora é diferente. A gente precisa transportar passageiros em grande quantidade. E essas linhas, elas não são exatamente as que vão atender isso daí. As linhas no sentido assim, o recorte, as curvas, eu preciso ter uma retificação, eu preciso montar uma infraestrutura. E certamente os colegas lá da Unesp, que trabalham com isso, ou da USP, que trabalham com engenharia de transporte, eles vão saber exatamente quais as infraestruturas, mas eu tenho como historiador essa noção que é uma infraestrutura nova que tem que ser implementada, até a linha tem que ser nova, porque eu não consigo enfiar um trem-bala não tenzinho. Mineiro que faz curva de 45 graus. Ele tem que estar em linha reta e tem que ter uma zona de domínio, uma área, porque ele trafega em alta velocidade. Você tem que ter uma área maior do que... Né? Você tem às vezes 5 metros, você tem que ter, com um trem bala passando a 300, você tem que ter uma área maior. Você tem problemas ambientais. Quer dizer, a curiosidade é assim... Parece que é o mesmo que você está falando, eu estou fazendo deslocamento em trilhos, mas não é o mesmo, porque a infraestrutura é diferente, a tecnologia é diferente, ela usa, às vezes, o mesmo vão, às vezes o mesmo, mas às vezes eu tenho que retificar um pouco mais. Eles tiveram que fazer isso nos anos 30, porque se eu desenvolvo mais, eu tenho que dar, tem que estar mais reto, senão eu não consigo desenvolver.
Tem uma coisa que eu acho muito curiosa do patrimônio ferroviário, é que muitas vezes... Esse patrimônio, falando especificamente das estações, elas estão no centro da cidade. Elas estão onde as coisas estão acontecendo. Eu sou natural de Taubaté. Ali tem a estação, ainda tem, a Estação Central do Brasil, que fica no centro da cidade, do lado da rodoviária, assim, onde todo mundo está passando. Eu não sei, o Fábio é de Santos, representante de Santos, eu acho que em Santos talvez deve ser a mesma lógica. Não sei em Assis se também tem uma estação ali no centro de Assis também. Sei que Bauru também tem, por exemplo. Então, Eu fico pensando assim, vocês, nas pesquisas que vocês fizeram, vocês estudaram um pouco a percepção da população em relação a esse patrimônio, a essa estrutura ferroviária? O que vocês ouviram dessa investigação?
São duas coisas que a gente estava brincando, Marcos. Também moro em Campinas, tem Campinas, a gente falou, está no centro. Tem um bairro em Campinas que chama Bonfim. Quem é de Campinas sabe. Bonfim, sabe? Bonfim. Seguinte, Bonfim. Era onde era Bonfim? É no fim da cidade. Ele fica do lado da ferroviária. Um pouco além da antiga rodoviária. Quer dizer, ela está no centro hoje. É como o Rio Tietê. O Rio está inundando a cidade. Falei, não, é o contrário. A cidade é que se enfiou onde não devia estar. A cidade é que ocupou e retificou o Rio. Na verdade, é isso. Então, a ferrovia, muitas das vezes, ela passava ao largo, no lado, assim, no limite da cidade. A cidade cresceu e foi para o outro lado da linha, agora ela ficou no meio. Várias fábricas, a mesma coisa. Ela estava nos extremos da cidade, né? Em São Paulo tem vários exemplos, mas no interior fica mais nítido ainda. Então, primeiro, ela ficava no lado. A cidade é que cresceu. Esse é um aspecto. Isso dá como é que ela cresce e ela usou a ferrovia um pouco para se ordenar como cidade. Então, às vezes, a rua estava em perpendicular, transversal à linha. Então, às vezes, você falou em Assis, tem outra cidade. Quer dizer, a rua é torta, não é torta. Na verdade, quando a rua foi criada, foi em perpendicular, né? Em relação à linha, e não, é que não tinha quase cidade, então ela vai fazendo essas espinhas de peixe em relação à linha, então ela é construída e vai se estendendo assim. Então essa relação da cidade com a linha, ela é, ao longo do tempo, conjugada e vai fazendo parte da cidade, as casas que vão se formando ao longo da cidade. Então, essa relação da cidade e com os moradores, é a tua segunda pergunta, Marcos, como é que os moradores reagem? E é curioso, porque a relação da cidade ou desses moradores com a linha é a mesma coisa com a relação que às vezes a gente tem com aquela árvore que você coloca em frente, fala assim, pô, mas suja aquela árvore em frente de casa, pô, mas cai folha, tem que ficar varrendo sempre. A da sombra, né? Então, a relação das pessoas com essa... e aí, muitos colegas ou moradores dizem, essa marca na cidade, essa cicatriz na cidade, isso não é cicatriz, ela fez parte da cidade, ela continua fazendo parte, porque ela deixa essa relação, né? Essa presença da ferrovia, ela em torno dela, ela criou uma relação que é, quem morava próximo da linha é quem trabalhava ali próximo. Então você fala da estação, mas não tinha só a estação em várias cidades. Eu tinha armazém, eu tinha oficinas. Em Assis, para não dizer outro, Itapetininga, uma boa parte dos moradores trabalhavam, uma parte expressiva, trabalhava na ferrovia. Bauru, a mesma coisa, eram vários trabalhadores. Campinas, eu tinha duas. Em Jundiaí, eu tenho várias estações. Então, vários moradores, durante décadas e décadas, cresceram, trabalharam naquela ferrovia, viveram ouvindo daquela ferrovia, moravam, eram filhos de ferroviários, que, portanto, mantinha aquela cidade viva e a certa dinâmica. Quando a gente entrevista essas pessoas ao longo da linha, você encontra, ao longo da linha, vários desses. Meu pai era, ou eu fui, muitos já morreram, né? Mas aí, meu pai era, meu marido era ferroviário. E eram moradores que trabalhavam na ferrovia e moravam próximo dela, ao longo da linha, né? Então tinha uma relação com essa ferrovia, mas que acabam perdendo essa relação com esses espaços, porque não existe mais trabalho na ferrovia naquele lugar. A estação de volta funcionar, a oficina fechou, não funciona mais, nem em Sorocaba, nem em Bauru, ela não tem mais essas empresas antigas que tinham, como o Paranapiacaba, o local de manutenção, de funcionamento, como o Mairinque, também próximo aí, de Sorocaba, como tinham. Então, esses moradores se veem órfãos, numa certa medida. Alguns deles nos relatam órfãos de que não tinha mais, porque nós trabalhávamos, nós vivíamos. Então há um quê de nostalgia e uma relação dessas pessoas com aquele local, que passa a ser agora apropriado por outras pessoas. Então, isso é o que a gente percebe quando não apenas identifica o edifício, a estação, mas quando identifica também a oficina, onde trabalhavam centenas de pessoas, as escolas ferroviárias que ali também tinham, que trabalhavam nesses armazéns ou iam buscar material e carga nesses armazéns. Então, toda essa esses grupos, esses moradores que estavam no entorno ao longo da linha, que eram e tinham na ferrovia uma parte da vida deles, e até mesmo ligados ao futebol, para não dizer quem. Eu não sou muito, mas quem conhece futebol, e tem vários clubes de futebol que foram formados por ferroviários, eles competiam, eles iam de um lugar para o outro, se tinham mas então você tem até uma atividade de lazer que existia nessa cidade. Araraquara, eu lembro uma que a gente passou. Então, nessas cidades, é honesto, tem essa facilidade, né? Quando tem, a gente fala da USP, ela está mais concentrada, tem soltas campos. Outros campos em outras cidades, mas a Unesp tem isso. A gente está no campus de Araraquara, está falando da situação de Araraquara, está no campus de Bauru, mas também está olhando. Então, pouco a gente circulava em entrevistar esses moradores e via nesses vários cidades, mesmo que a Unesp tem campus, e ouvia desses moradores essa relação que eles tinham, que ainda permanece referenciada. Mas que se criaram outras relações, e é curioso ver essa transformação de como as pessoas interagem nesses espaços, que eram ferroviários e passam a ser outras coisas. Outras coisas, porque você tem ali um espaço que é meio uma extensão da sua de área verde, e ourinhos que você encontrava pessoas que tinha naquele espaço, tem sua horta, seu pequeno jardinzinho, porque sua casa não tem esse espaço verde. E eles criam outras relações que são muito bonitas de ver, que não são apenas nostálgias com o objeto locomotiva, mas com o espaço que eles têm entre deles, que é uma linha que fazem caminhada. Cidades pequenas, eles caminham ao longo, plantam pequenas árvores, arvoredos em frente. Então, criam novas relações. Isso que é interessante. Não é só uma relação de morei ali quando meu pai ou meu avô era ferroviário, mas também moro ali quando eu tenho relações com esse espaço, que eu consigo caminhar, que eu consigo percorrer. Então, são as mais díspares, viu, Bart? São as mais diferentes e mostram que aquele espaço não está morto. É isso que eu queria frisar para vocês. Quando a gente percebe, vocês estão falando, falou, ah, mas isso, o passado do transporte, mas o tema do transporte ainda está vivo. Ele ainda se faz sobre trilho e é demandado sobre trilhos. Isso está correto. Mas as pessoas interagem com aquele espaço mesmo quando ele não está ativo no sentido da finalidade industrial dele, que é transporte. Quando ele está ativo, pelo simples fato de ter um espaço ali que você consegue ocupar e plantar algumas árvores de jabuticaba ou de goiaba, plantar, fazer um pequeno jardim que você não tem na sua casa, um espaço de terra e verde. Então as pessoas interagem de diferentes formas. Falei as positivas, tem as negativas, que também são áreas que se tornaram degradadas, abandonadas. A gente tem pessoas em condição de rua que acabam ocupando, a gente fica preocupado por essas pessoas, né? Porque elas também acabam sendo muitas vezes estigmatizadas por estarem ali, por precariedade delas. Então a gente vê muitas formas de como as pessoas interagem com aquele espaço. E é isso que é com a relação com o patrimônio.
Dentro do contexto histórico paulista, a gente tem a criação, nos anos 70, da FEPASA, Ferrovia Paulista SA. Ela foi criada para gerenciar as antigas estradas de ferro, né? A Sorocabana, Mogiana, Estrada de Ferro de Araraquara, né? Então, isso, do ponto de vista do patrimônio, foi importante porque depois, quando a gente, na década de 90, toda essa rede que era gerenciada pela FEPASMA passa para o governo federal, né? Então, deixa de ser gerenciada pelo Estado, né? Mas, assim, do ponto de vista de patrimônio, era mais interessante ficar com o Estado para se propor outros usos, ou a revitalização, ou, enfim, algum tipo de encaminhamento, assim, ou seria, ou foi o um curso natural mesmo, sair do Estado, ir para a rede ferroviária federal e, enfim, curso natural das coisas.
Eu tenho uma leitura, um pouco ácida da situação. É mais ou menos assim. Quando dá dinheiro, concede para o Barão de Mauá. Não está mais dando dinheiro, só está dando prejuízo. Devolve para o Estado. Foi o que a SPR fez. Ah, eles vão dizer que foi nacionalizada. Tudo bem, mas ela já não dava dinheiro depois da quebra do café. Ela já começava a dar prejuízo. Aí, quando nacionalizaram, ela deu graças a Deus. Tipo assim, ganharam duas vezes. Se livraram de uma coisa que estava dando prejuízo e ganharam ainda. Começaram a fechar a Mogiana, no caso paulista. A Araraquarense já não estava funcionando. A São Paulo, a Sorocabana, já tinha sido passada para a iniciativa privada e sucateada. O Estado pegou de volta em 19 e tornou pública. O que vai acontecer foi que é isso que eu falei na história do transporte. Você já não tem tanto transporte passageiro e a carga também não está, já está desconcentrada. Aliás, ela está se concentrando, perdão. Ela não, ele estava mais desconcentrada, ela começa a se concentrar. Ela vem de alguns lugares e vai para outros. Antes ela pegava em qualquer lugarzinho fazendo café e trazia. Então tinha vários ramais de café. Mas eu não preciso mais de tantos ramais, porque não tem agora tantos fazendas. Eles já estão trabalhando de uma outra forma a produção dessa carne. Então as empresas vão fechando ao longo dos 50. Isso vai acontecer, criar a Refesa, exatamente naquela conversa que você me perguntou, mas o que é o rodoviarismo, ferroviarismo? É que eles não sabiam o que fazer com um monte de linhas que não atendia satisfatoriamente às necessidades de carga dos anos 50. E você não tinha as cargas que eram transportadas não estavam fazendo mais demanda, eles tinham que mudar a forma de funcionar, tinham que fechar alguns ramais. Essa criação da Refesa, exatamente isso acontece no Brasil e acontece na Inglaterra da mesma forma, eles tiveram que enxugar, porque aquele monte de ramalzinho não dava mais conta e era muito caro manter. A Repasso aqui é da mesma forma, só que um pouco mais tardia. Todas as que você cita eram particulares, mas para só serem encampadas pelo Estado, porque elas não davam mais dinheiro. Resumo: deu dinheiro, fica com a iniciativa privada. Não deu dinheiro, o Estado assume. Ele assume todas as ferrovias e transforma para a administração numa unidade administrativa única. A Refesa faz isso em 57, depois unifica administrativa nos anos 60. A FEPASA de São Paulo vai fazer a mesma coisa nos anos 71. E cria, e vai ter que modernizar, aumenta, tira um monte de locomotiva a vapor que não dava mais nada, e você é mais barato tocar, colocar a diesel e melhora o transporte de carga. Ela aumenta o transporte de carga até os anos 80. Tem estudos que mostram que ela melhorou o transporte de carga, que era o que interessava, e criou algumas prioridades em termos de linha e de carga. Então, há algumas linhas que foram, ao longo dos anos 70, priorizadas, seja pelo governo militar, seja pelo federal, seja pelo estadual, foram priorizadas para dar conta daquilo que passa a ser, nos anos 70, a atividade econômica, que já era mais concentração, com menos necessidade de transporte rodoviário por causa dos automóveis, de maneira individual, e você está precisando mais do transporte em áreas concentradas. Daí cria o metrô, depois vem a CPTM, nos anos 80, tá vendo como a criação? E ela vai, exatamente, a CPTM vai ocupar as linhas que cruzavam São Paulo, as linhas ferroviárias que cruzavam São Paulo, quer dizer, eu preciso de transporte de passageiros. É isso que vai acontecer nos anos 70 e nos anos 80. É o transporte de passageiros que faz a diferença, ele se concentra nesse núcleo e o demais não interessa mais. Então, vai ser a FEPASA que vai gerir esse transporte de carga para a sociedade que se industrializa, brasileira e São Paulo, nos anos 70 e 80, que vai se industrializar. Então, ela muda de figura. O que os 90 vai fazer? Bom, a gente vai adotar uma outra estratégia. A gente vai continuar a crescer e vai adotar, vai transferir a manutenção dessas linhas para a iniciativa privada, porque agora vai interessante. Mas o fato é que ninguém aceitaria assumir uma coisa que dá prejuízo. Então, esse olhar sobre o transporte é o que a gente, do fundo, está discutindo ao falar do trenzinho enterrado lá no pátio da Lapa. Quer dizer, existia uma necessidade de transporte há mais de 150 anos. Só que a necessidade de transporte, ela se mantém ao longo do tempo, mas a tecnologia se muda ao longo do tempo. Então, não é mais o transporte de uma locomotiva de 10 toneladas a carvão que vai dar conta de carregar 1 milhão de passageiros no dia. Vai ter que ser outra tecnologia, outras infraestruturas.
Professor, a gente está caminhando para o final do programa. Uhum. Conversa boa, passa rápido o tempo.
Então. Uhum.
Então, para finalizar a conversa, a gente sempre propõe um ping-pong com o entrevistado, professor. Então, para começar, a gente queria ouvir do senhor, um livro, filme ou algum outro produto cultural relacionado a esse tema do patrimônio, da história, que você recomenda para os nossos ouvintes?
O filme que eu recomendaria é A Invenção do Hugo Cabret, porque nesse filme você tem os componentes do tema que a gente está falando, né, da estação ferroviária, do trem, tem um maquinismo, a máquina que é representada por aquele fantoche que ele está buscando recompor a chave, e tem um sonho que é o mais interessante dele, o sonho que está no sonhar naquele filme, no sonho que é criar aquelas imagens, do cinema, um pouco essa relação do humano e da máquina. A gente olha para a máquina, o trem, a ferrovia, é essa máquina, mas o que ela transporta é o sonho humano.
E agora a mesma pergunta, né? Um filme, um livro ou algum outro produto cultural que tenha te inspirado na sua carreira, na sua trajetória acadêmica, professor?
Na verdade, na minha carreira não foi um filme, foi uma pessoa que foi meu professor.
A gente vai abrir uma exceção, então.
Então, foi o professor que eu tive no ensino médio, um professor de história que me inspirou. Foi professor que eu tive de doutorado, que também me inspirou a eu ser professor. Sou pesquisador, mas ser professor, porque é novamente essa dimensão humana que fez com que eu escolhesse o que eu escolhi.
Professor, fala o nome deles,
por favor. O nome deles, professor,
homenageá-los e não citar o nome.
Como todos os nossos professores de ensino médio, coitado, ele vai ficar anônimo, porque eu não vou conseguir me lembrar do nome dele. Isso é a sina dos professores do ensino médio. Eles fazem a diferença, mas eles continuam anônimos. O do doutorado, ele já é mais notório. Ele já é um professor da USP, Renato Janine Ribeiro. Então ele já é uma pessoa que já tem uma carreira prestigiosa, mas eu diria também tão honrosa quanto o professor do ensino médio, porque os dois me serviram como inspiração. E é uma coisa que eu procuro fazer para os meus alunos também, deixar claro que às vezes a gente está dando uma informação, mas ele não está olhando só a informação, ele está vendo o que a gente faz. Então, ou como pai, eu sei, Marcos, ou Fábio, ou enfim, como profissional, quando vocês podem receber, às vezes, um aluno, é importante porque a gente acaba sendo para eles uma referência importante. Mas eu tive livros que me, digamos assim, me inspiraram também.
Professor, para finalizar, qual é o prato do dia de hoje?
O prato do dia, tutô mineira.
Oh, excelente, excelente escolha. Com essa resposta, a gente encerra o programa de hoje. Obrigado, Fábio, pela presença e obrigado, professor Eduardo, pela discussão aqui sobre patrimônio ferroviário e outras discussões. Até a próxima edição do podcast Prato do Dia.
Prato do Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.